Além dos Fatos. Começando temporada 2026 do Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Voltamos, né? Depois daquele descanso merecido aí para o nosso ouvinte do Além dos Fatos, dos temas, nos preparamos para mais um ano. Estamos de volta, Pastor Gilmar Batistotti.
E aí, Veri? Como é que você tá?
Tudo bem? Melhor agora vendo o amigo e falando com você.
Privilégio é mio.
Ele andou por terras de Aleimar. Né? Nem tanto assim, não, né? Não, mais não, próximas não. Aqui.
Jacareí.
Além Serra.
Jacareí. Que alegria.
Alegria total.
Junto.
É, e contagia mais ainda, porque hoje ela está entre nós.
É verdade.
Né? Com cores vivas.
Tem lançamento.
Tem lançamento. Ela está elegantérrima, como sempre. Sheila Lima.
Home sweet home.
Uau.
Home sweet home.
Oh, home sweet home.
Oh.
Yes.
Fala, povo meu. Eu tô aqui com vocês. Ai, eu tô tão feliz. É o primeiro Além dos Fatos do ano?
É o primeiro Além dos Fatos do ano.
Você sabia que eu fiz o primeiro Além dos Fatos? O primeiro. Sabia?
Fui eu.
Foi
Patrícia?
Isso. E agora tô aqui no primeiro do ano.
Olha só.
Dia de lançamento.
Conosco. Falando de história, seria o Véry o primeiro?
Não, o primeiro sim.
É que era estar... com o Véry.
Véry,
você não lembra?
Não. O Véry é o verbo.
O Véry tá desde o começo.
Verbaliza desde sempre.
O Véry tem que lembrar.
Da rádio.
Era a Paty, era, né?
O piloto.
Era a Paty. Eu ia falar Patti. Que era a Aline, não, é a Paty.
Não, era a Paty.
Véry, Paty, Mayara e você.
A Aline era do clube.
Ah, é verdade. Yes.
Agora pronto, passou, agora é só inglês.
É, olha lá.
Negócio tá.
Olha aqui. Vamos lá.
Vamos dar crédito.
A nossa conversa de hoje, ó. Muitas pessoas, Larissa,
diga.
Caro Pastor Gilmar e queridíssima
Sheilinha.
Muitas pessoas vivem sem perceber os vícios que carregam. Não são defeitos visíveis, escandalosos ou fáceis de apontar. São atitudes, são padrões emocionais e reações que se repetem silenciosamente. Assim como algumas mercadorias têm vícios ocultos, há vidas marcadas por falhas que só aparecem com o tempo, no cansaço dos relacionamentos, nas mesmas dores que se repetem, nos conflitos que nunca se resolvem. O problema não é apenas ter defeitos, é viver, Larissa, sem consciência deles.
Véry, sobre o título de hoje, Vícios Ocultos de uma Vida Marcada. Você já trouxe aí que algumas pessoas, né, têm, assim como algumas mercadorias, vícios ocultos. Então, traduzindo para os nossos ouvintes que não sabem o que isso significa, no juridiquês, vício oculto é um defeito que pode chegar na sua mercadoria sem que ele seja visível. Por exemplo, eu comprei esse celular aqui, que por fora ele tá muito bem, não tem nem sequer um arranhão. Mas lá dentro, de repente, lá nas engrenagens dele, tem algum defeito que não dava para observar. Isso se chama vício oculto. Então, algumas pessoas também podem ter alguns, entre aspas, vícios ocultos aí. Aquele defeitinho, Véry, que à primeira vista você nem percebe.
Verdade.
Mas conforme a gente convive...
Trazendo até para a minha realidade aqui, por exemplo, eu posso ter algum vício aqui na operação do programa, né? Que... eu posso, e tenho até, né? Só os técnicos vão perceber.
Você está hoje com espírito de defesa do consumidor.
É.
Eu gosto.
Inclusive... Brotou aí seu lado
e pior
jurídico.
Que eu gosto, pastor, de defesa do consumidor.
Inclusive, é bem sugestivo, né, essa temática.
É bacana, eu gosto.
Você sabia, né? Você sabia. Que a Larissa é formada em direito. Né?
Exato. Está pronta para defender.
Exatamente. Então.
Causas.
Eu acho que brotou aí.
Às vezes aparece.
Causas e coisas.
A versão bacharel em direito.
Muito bem. Bem ilustrado. Coisa
bem ilustrado.
Bem bom. Coisa de quem tem.
Juridiquês.
Juridiquês.
Não, ela não começou fraca, não.
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 Não, e ela pode.
Veri. Oi, pastor.
Não, um abraço.
Sempre, você não precisa senão, nem perguntar.
Senão não sou eu.
Não, tem isso. Que mandar um abraço.
Ainda mais no retorno.
Exatamente. O carnaval é semana que vem? Ou...
É. Na outra, não é? Eu não sei.
12.
É na outra, pastor. Assim,
é. Na outra.
Acho que
hoje
pega o finalzinho
dois,
da semana que vem com a outra.
Exatamente.
Né?
Na verdade,
pega
começa
sexta, né?
Sexta que vem, é. Então vou começar a anunciar aqui, velho, porque eu vou estar na nossa terra.
Ah, conta.
Não, na nossa terra eu digo a sua.
Ah, não, mas
vou
é
estar
sua.
Lá.
Que é sua. Agora é de Larissa também, que ela já posou lá. E Sheilinha só vive lá agora.
Sabe aquele acampamento, velho, que você conhece?
Desde pequenininho.
Desde quando você era criancinha.
Cresci lá dentro.
Lá na praia.
Ali em Guarapari.
Ali em Guarapari. Então vou ter a alegria de estar lá falando no acampamento em Guarapari. A partir da próxima sexta-feira, teremos momentos especiais. Não dessa, da outra, do carnaval. Outra.
Carnaval.
Exatamente. Então, vamos estar lá, Daniel Lidick, a Marla Lidick. Então, vão ser momentos...
E você sabe, Larissa, por que ele foi falando com jeitinho, assim, com tato?
Por quê?
É porque ele sabe que eu não vou estar lá, eu vou estar aqui.
Não vai, velho. Ô, dureza.
Ele sabe que eu vou estar aqui no estúdio. Então ele foi falando com muito tato, porque ele tem psicologia.
Pra não te magoar.
Ele tem cada vez mais psicologia, porque ele tá fazendo, né?
Sim.
Então ele foi falando com...
Semana que vem volta.
E ele sabe que eu vivi grandes momentos ali, já apresentei o evento.
É verdade, sim.
A programação toda e tudo mais, né? Muito
Mas
bom.
Mas eu quero dizer pra você que eu vou saborear aquela muqueca capixaba e vou lembrar de você, tá vendo?
Ele é muito bonzinho, Sheila.
Ele é.
Ele é muito jeitoso e
deixa, o ano passado
ele
fui pra lá quatro vezes e esse ano eu vou também. Faz ciúmes, eu também.
Nós não estamos ainda.
Eu fui uma vez só, minha primeira vez.
Mas assim, foi a primeira de... Né?
De muitas!
E dez dias, né? Então
a gente
tá abastecido ainda.
Agora,
né?
Eu tenho uma tristeza no meu coração, viu, velho?
Quase 30 dias.
Já
lá.
Fui pra sua terra ali. Uhum. Tem gente que não sabe que a terra de velho é Espírito Santo. Então, a gente vai dizer, né? Fui lá. Agora, eu não entrei naquele mar ainda. Eu já vou a trabalho, vai.
Eu não entrei no mar. Eu fui
gente,
agora.
Gente, me convidem no calor pra passear, pra entrar no mar. Né, pastor, a gente entrou naquele mar?
Algumas, muitas vezes.
É, pastor?
Eu quase
pastor.
Não saí pastor. Daquele mar agora, nas minhas férias.
Não, tô com você. Eu Aqueles também mares. Não entrei. Tava muito frio, tava ventando um tanto. Eu não tive coragem.
A gente foi numa época de frio.
Mas,
bem, eu chego
voltemos
lá.
Voltemos ao juridiquês.
Vamos lá.
O objetivo é só dizer,
vamos
estaremos
lá.
Juntos.
Olha só, Sheila Lima, que é a nossa terapeuta oficial aqui do Além dos Fatos.
Clube da Música.
Não, é o nosso meio
clube
dia,
aqui.
Gente.
Esse é o Clube do Além dos Fatos.
do Além dos Fatos e da Rádio Novo Tempo também, né? Que todo dia você acompanha ela no Lar e Família. Lançou uma revista Lar Doce Lar. E hoje é o lançamento oficial dessa revista. Então, o assunto do dia vai girar em torno dessa revista maravilhosa que acabou de sair do forninho, que tá aí na mão da Sheila Cat, como eu costumo chamar ela, e do Veri também. Sheilinha!
Oi!
O pessoal te acompanhar nas redes sociais, antes da gente entrar de fato no assunto, qual é o seu Instagram?
Olha, será que ainda tem alguém que me ouve todos os dias dessa vida? No Lar e Família e não segue Sheilinha? Bom, tá bom, vou te dar mais uma chance, tá bom? Pra você me seguir. @casaisemterapia. E agora, além de seguir, você pode levar a Sheilinha pra casa. Sabia, né? Agora dá pra levar a Sheilinha pra casa.
Isso.
Né? Através deste material lindo, Lar Doce Lar. Foi feito com tanto carinho pra vocês. E aí você pode fazer esse pedido, porque os Anjos da Esperança já pagaram por você. Então, você só pedir no... 12-012-98151-0081. Mas começa a me seguir lá no @casaisterapia, que inclusive lá no meu stories tem um link, você só aperta e já vai pro WhatsApp. Olha só, pra você pedir a sua revista.
E quero dizer que hoje à noite, depois do programa, 7h30 da noite, programa Escola Bíblica começa a nova temporada com Lar Doce Lar. Então vamos falar sobre os temas apresentados na revista Esperança. Então, hoje à noite, 7h30, Veri, estaremos juntos para esse tema que é muito, sempre mexe muito com a gente. Quem não quer ter a alegria de voltar para casa no final do dia, né? E como diz a música do seu conterrâneo Jefferson Pilar, quem não quer lariar?
Sabe que eu escutei essa música hoje de manhã, pastor?
É uma gracinha essa música. Casa, não dá
lar
pra cantar.
Lar não são paredes.
É, casa não é alvenaria.
Lar não são paredes.
Por favor, por favor.
Não, esqueci o ritmo, eu pensei que sabia, mas não.
É.
Vai, vai. Mas... Acha ali, põe um pedacinho. Põe um pedacinho.
É uma graça essa.
Lar é família, né?
Uhum.
Lar são vocês. Então, vamos lariar. Ele usou aí um... Né? Criou um verbo para lar. Então, quem não quer
por falar
lariar?
Nisso,
quem não quer lariar?
Por falar nisso, Larissa,
diga.
A palavra-chave para o pessoal que quer a revista já. É lar?
É lar.
É lar. Exato.
É só colocar lar. Peça já a sua.
Exatamente. Né? Lembrando que é um presente... dos Anjos da Esperança, em parceria com a TV, com a rádio, com a Sheilinha, para você. Então, você não tem que se preocupar com gasto nenhum. Não tem custo algum para você, porque é um presente. 012981510081. Manda aqui no nosso WhatsApp, LAR. LAR do Ocilar, se você quiser também. Enfim, manda aqui pra gente e a revista vai chegar para você totalmente de graça. Sheilinha, sobre vícios ocultos. Quando a gente fala, né, como eu expliquei no comecinho, é aquele defeitinho que a gente não vê logo de cara. A gente tá falando só de algum comportamento que pode ser um comportamento, assim, bem extremo, ou também uma atitude que aparentemente é normal, é corriqueira, é do dia a dia. E aí? Ou será que são as duas coisas?
É, geralmente esses vícios ocultos, eles são... Eles não são aí a música lá.
É.
Lá.
Alvenaria.
Ah. Isso mesmo, velho. Lar é família.
Tema da revista, praticamente. Né?
Exatamente. Amo essa música. Sabe que hoje eu fiquei pensando lá no culto, na hora do culto, se o Jefferson Pilar tivesse aí, já podia cantar. É isso aí.
Podia ter chamado Veríssimo. É.
Lá.
Agora.
Eu peguei o tom errado só.
Você sabe que eu tava falando que o vício oculto ele é caracterizado por ser um comportamento viciante, realmente. E às vezes a pessoa, ela. Às vezes vem disfarçado de alguns hábitos comuns. E tem muita gente que não consegue perceber isso, né, Lari? Tem muita gente que tem essa dificuldade de perceber. Agora, é engraçado, né? Fiquei pensando, quando a Lari veio com esse tema de hoje, eu fiquei pensando assim, as pessoas, elas têm uma facilidade tão grande de ver o erro nos outros, mas têm uma dificuldade de ver os próprios erros, né, pastor? Como
Exato.
Isso acontece?
E quando a gente pensa em vício, a gente pensa em algo que está nos controlando, né?
Uhum.
Então, de alguma forma, é algo que está controlando a gente e está prejudicando, neste caso, o nosso relacionamento. Na realidade, todo vício vai prejudicar o relacionamento de alguma maneira, né? Mas ele tá numa busca incessante para produzir algo que lhe dê prazer por algum vazio que ele tem, né?
Uhum.
E aquilo vai controlando... E aí, às vezes, ele não tem nem percepção de qual a dimensão que aquilo está causando nos relacionamentos dele, na saúde dele. Porque, normalmente, você vai falar para alguém que está com um vício, ele tem dificuldade de reconhecer que ele tem, né?
Sim.
Ele
sim.
Até diz assim, não, eu abandono qualquer hora. Não, se eu quiser, eu paro.
Quando reconhece, diz que está sob controle.
Exatamente.
Você sabe que lá no consultório tem muito isso, né? Que às vezes a esposa fala assim, porque o meu marido é um alcoólatra. E diz, eu só bebo socialmente. Né? Aí a esposa fala, socialmente dele é a semana toda, né?
Ele é muito
e ele
social.
Não reconhece isso, né? Então, e isso acontece até como um mecanismo de defesa, né, pastor? É um mecanismo de defesa inconsciente, ali com fatores emocionais, que às vezes a pessoa, às vezes ela acredita que ela tá certa.
Mas por que é tão difícil, Sheila, essa coisa de perceber os nossos próprios defeitos?
Primeiro por conta desse mecanismo de defesa, que ela acredita que ela tá certa. O segundo até por uma questão de ego, né? Eu tenho esse vício, eu tô errado, né? Ou errada. E também porque muitas vezes nós acabamos projetando nos outros um defeito que, na verdade, são os nossos, né? Tem muita gente que projeta no outro. Quantos atendimentos eu já fiz de pessoas que começam a falar do defeito do outro e a pessoa fala assim, mas é você que é assim, né? Ela não se enxerga, e por isso que é difícil. Agora, muitas vezes também nós não enxergamos isso porque nós temos medo de perder a outra pessoa. Tem gente que tem aquela questão do orgulho que tem que ser falado. Existem pessoas extremamente orgulhosas que elas não aceitam que elas estão erradas, né? E toda essa dificuldade de se autocriticar, porque é importante a gente se autocriticar, sabia, Vera? Toda essa dificuldade, a gente precisa entender que acaba contribuindo, né, entre aspas, aí, para uma negação das falhas. Não é bom isso. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Mas a pessoa que está lá no vício, ela tem esse problema, né, pastor?
Sabe, porque confrontar-se com deficiência, né, eu reconhecer que eu tenho uma debilidade, que eu tenho que mudar, mexe com isso que você falou, que é a minha autossuficiência, que é meu ego, exatamente. Então, assim, você olha para mim e diz assim, você tem essa deficiência, você tem, né, essa dificuldade. Então, para mim, é difícil esse reconhecimento, porque eu tenho que olhar para mim. Uhum. Né? E a gente não quer olhar para a gente quer fugir daquilo que são as nossas deficiências. A gente quer encobrir essas deficiências. Quantas pessoas que ao longo da vida vão encobrindo essas deficiências? E aí tem razões, porque as pessoas têm medo de confrontar-se com elas, né? O ego é uma dessas razões, né? Porque eu tenho que me humilhar diante de... E para me humilhar, eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho força suficiente para vencer, né? Pense num relacionamento, a Sheila está habituada aos ambientes de consultório, né? Talvez a maior dificuldade que o indivíduo tem é dizer assim, não, eu errei, essa é uma falha que eu tenho, e como que eu trabalho esta falha? Primeiro, porque a gente não é ensinado a isso. A gente não é ensinado a ter esse reconhecimento de fraquezas, de que a gente erre, né? A gente erra. A gente é ensinado, a gente é de uma cultura de autossuficiência, do eu posso, eu realizo.
A gente não quer ceder, né? Mesmo que seja para fortalecimento, para crescimento, mas ceder é sempre difícil, né?
E aí...
Nesse caso.
Se a gente, eu até vou fugir um pouquinho do âmbito psicológico, vou para um âmbito espiritual, né? Espiritualmente, nós temos dificuldade de reconhecer que nós cometemos erros, pecados. A Bíblia denomina como pecado. Na realidade, são atos pecaminosos, porque o pecado é o afastamento de Deus. Então, nós temos dificuldade para isso. Que a minha natureza é pecaminosa. Hoje, nós não lidamos mais com o tema pecado quando a gente pensa espiritualmente. Mas agora, só há transformação, falando do sentido espiritual, e aí a Sheila pode falar do sentido psicológico, só há transformação de um indivíduo, primeiro, se ele reconhece o estado que ele está. Então, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço diante de Deus que eu errei. Se há reconhecimento, logo vai haver uma entrega, uma humilhação. E havendo essa entrega e humilhação, há perdão. Eu sempre cito o texto aqui, que é de 1 João, que está no capítulo 3, que ele diz assim, o capítulo 4, eu já confiro aqui. Se o meu coração me acusar, Deus é maior do que o meu coração. Porque a acusação, o senso de culpa, ele é importante. Agora, eu não vou ficar preso a esse senso de culpa, porque o Senhor é que me liberta. Agora, para haver libertação, precisa haver reconhecimento.
Sim, reconhecimento.
Eu preciso perceber, cara, eu errei. Senhor, me perdoa, por favor, e transforma meu coração. Não há transformação se não houver reconhecimento.
Agora, na psicologia isso não é diferente, né, pastor? Porque assim, ninguém muda um comportamento se a pessoa não mudar a ideia.
Exatamente.
Concorda?
Exatamente.
Então, por exemplo, chega lá no consultório. Eu tive um caso há um tempo atrás. Sabe que hoje é muito comum ter pessoas que buscam terapia porque elas foram traídas. Elas foram traídas e elas não conseguem lidar com aquilo, né? E quando a gente fala de traição virtual, que é até um assunto que a gente já falou aqui e tal... existem pessoas que têm uma dificuldade, falando de homens, por exemplo, de entender que aquilo é uma traição e que aquilo machucou a sua esposa. Então, eu disse, né, para esse casal, né, enquanto você não entender que isso é uma traição, que ela se sente traída, que isso dói no íntimo dela, que isso fere as suas emoções, você não vai parar de fazer isso.
Porque senão o indivíduo começa, eu imagino que você deva conviver com isso, ele começa a arrumar justificativa para aquilo que aconteceu, né?
Sim, várias justificativas.
Ah, é porque, né? Ela não me dava atenção, é porque,
sim,
né?
Sempre tem, mas você tem que entender. Você tem que entender. Então, assim, tem muita gente que tem ainda a síndrome de Gabriela também, para muita coisa, né? Uhum. Eu sou assim, nasci assim, mamãe assim, mas aquela isso... coisa toda, né?
A tua não isso... surta, eu sou assim.
Mas isso aí é identidade?
Oi?
Isso aí é identidade ou é resistência à mudança?
É uma resistência à mudança, né? Uma resistência à mudança, porque ela vai se disfarçar de uma identidade. Tem gente, como o pastor falou, né, que tem uma dificuldade de reconhecer o seu próprio erro, porque às vezes ela veio de uma família onde ninguém reconhecia erros, uhum, né? Então ela já veio de uma família disfuncional, que nós chamamos. Quando essa frase, né, que a gente fala, né, ela, eu sou assim mesmo, é quando essa frase ela é repetida, o cérebro também passa a acreditar que a pessoa tá certa. Não, mas eu tô certo. E é interessante, né, porque a pessoa quer convencer que ela tá certa. E foi isso que aconteceu nesse caso especificamente, mas em tantos outros que acontecem lá no consultório. O rapaz começou a dizer para a esposa várias situações que mostravam assim, viu como eu tô certo? Né? E quantas outras situações que as mulheres também dizendo assim, não, mas eu tô certa, Sheila. Eu tenho certeza que você vai ficar do meu lado por isso, por aquilo. Então... o cérebro, ele passa a trabalhar para provar que aquilo é verdade. E aí, sabe o que acontece? Você vai transformando o erro ou o defeito em um rótulo, em algo... você vai se sabotando, né, pastor? Você vai se sabotando ali emocionalmente e você deixa de crescer. Então, tem muita gente que não entende que essa autossabotagem, o mentir para si mesmo... é um problema, e é o que a Larissa disse, né? É o que a gente chama desses vícios ocultos.
Eu quero citar um texto que está no livro de Cantares, o capítulo 2 e o verso 15, que é um verso muito interessante. Diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A gente lembra que o contexto de Cantares... é um contexto de amor, uhum, né? É uma alusão ao relacionamento de Cristo com a igreja, mas são dois indivíduos apaixonados que estão crescendo no seu amor. E aqui, no verso 15, porque é a fala do esposo e a fala da esposa,
uhum,
e aqui no verso 15, é uma sugestão que a esposa dá dessas pequenas concessões que a gente vai fazendo, né?
Essas brechinhas essas que vão se abrindo,
né? Esses vícios ocultos que a gente vai permitindo,
uhum.
Porque assim, se fosse o leão na vinha, bati aqui, velho. Se fosse o leão na vinha, ele destruiria, quebraria. Mas as raposinhas não,
uhum,
né? E a época aqui, né? O ambiente, as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, esse período do relacionamento, ele está se aflorando. E aí você vai permitindo esses pequenos vícios, que era o que as raposinhas faziam. O que elas faziam? Iam corroendo os galinhos ali, uhum, né? Destruindo gradativamente a vinha toda. Como isso se aplica aos relacionamentos?
Exatamente.
As pequenas concessões, os pequenos vícios ocultos, as pequenas tolerâncias, né?
Uhum.
Não tolerância no sentido de... não, eu tenho que, acho que tenho que ceder aqui, né? Mas aquilo que destrói vai fazer com que... parece que eu tenho uma vinha bem formada, mas ela está, né, sendo destruída gradativamente. Eu sempre digo, né, Sheila, que no período do namoro, por exemplo, as pequenas coisas que às vezes você...
deixa passar, né?
Exatamente. Deixa, não, né? Ele é assim mesmo.
É, vai mudar.
Vai mudar. Pensa numa fala indelicada.
Uhum.
Uma fala agressiva. Uma fala controladora. Um indivíduo que age de forma orgulhosa. Aí você vai passando com isso. Vai tolerando essa situação. Uhum.
As raposinhas.
As raposinhas que vão destruindo a vida.
É. Então, eu já preguei sobre isso, para casais, sobre essas raposinhas. E as pessoas elas se esquecem que essas raposinhas no casamento, essas raposinhas crescem, né, pastor?
Exatamente.
crescem e vão deixar de ser raposinhas.
É.
E assim, elas vão consumindo o casamento. Você sabe que uma coisa que acontece muito em consultório é que muitas vezes eu chego, depois de ouvir o relato de um paciente, né, de um casal contando, eu pergunto assim, por que que vocês deixaram chegar nesse ponto, queridos? Depois de tantos anos de casados, o que que aconteceu que só agora parece que deu um start? O que que aconteceu que vocês deixaram chegar nesse ponto? E aí muitas respostas são assim, sabe, Sheila, a gente achou que isso não fosse o problema do nosso casamento. Uhum. E a gente foi deixando passar as raposinhas, uhum, né?
É a história do sapo também, né? O sapo na panela.
Uhum. Já ouviu? Vai se acostumando com a temperatura.
Vai se acostumando.
Eu fui me acostumando, ou achando que ia mudar. E chegou uma hora que eu cansei.
Eu quero citar um texto, dá tempo ainda, velho? Um texto rápido de Ellen White?
É, sem comentário
livro
ou com comentário?
O comentário eu faço depois. Não, porque ele é muito bom, mas eu acho que por ele... ele vai falar por si. Uhum. Já fiz um baita comentário aqui, né? Pequenas concessões ao mal preparam caminho para males maiores.
Uau, não podia ficar sem.
É.
Ele fala por si.
Sim. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta com mais Além dos Fatos com Sheila Lima.
Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, o primeiro Além dos Fatos de 2026. Olha a responsabilidade, velho.
É verdade, é bom voltar, né?
Uhum.
Sempre bom estar de volta. E aqui no Além dos Fatos, muito mais com esse timaço, né, que nos acompanha sempre, pastor Gilmar Batistotti. Já é nosso aqui, né? É pronto, é nosso e pronto, tá fechado, uhum, assinado, sacramentado. Né? E hoje Sheila Lima, que é nossa também. Né? É do Além dos Fatos também.
Ah, bom, pensei que você não ia falar que era.
Mas é claro, não vamos. Nem adianta.
Ah, bom.
Nem adianta pensar nisso.
Não exclua.
Nem adianta pensar nisso. Você faz parte, sim, claro. Além de fazer parte da rádio, né, na nossa programação, no Além dos Fatos, nós precisamos de você, não é, Larissa?
Exatamente. Fica o convite para você acompanhar a gente também por imagens aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Temos enquete!
Oba, já participei.
Eu tinha esquecido da enquete. É porque é o primeiro do ano.
É.
Que é o primeiro do ano.
E já, o primeiro com lançamento já de nova.
Eu sempre pergunto no início. Né? Ainda bem que eu não perguntei no início.
Pois,
né?
É, pastor, eu esqueci.
Onde
da
está
enquete?
A enquete?
Agora está aqui no nosso canal do YouTube. Tá no nosso chat, você encontra a enquete. Então vai lá, vota, participa com a gente. Não tenha vergonha, porque ela é anônima. Você vai votar no sim ou no não e eu não vou saber qual que você votou. A pergunta é: você consegue perceber os pequenos vícios no seu casamento? 50-50. Metade dizendo que sim, metade dizendo que não. Agora há pouco tava um pouquinho diferente, mas enfim, ao longo do programa aí a gente vai ver. Eu queria mandar um abraço, ô Sheilinha,
pra
uma pessoa que é muito sua fã, viu?
Quem será?
Eurico Henrique. Esse
Euriquinho.
Nome é nome de... Como que você fala, Veri?
Eurico?
É, que você fala que é nome de... Ai, gente, me fugiu a palavra.
De mim também.
De reis e rainhas.
Qual? De nobreza.
Nobreza. Né? É de príncipe, né, gente? É príncipe, que ele não perde um programa.
Um abraço, Eurico.
Beijos, meu
realeza,
amor.
Né? Essa palavra.
Realeza.
Realeza.
Nossa, a palavra tão simples fugiu da minha cabeça.
É. Abraço pessoal de Realeza, Minas Gerais. É, pastor, já passou lá?
Não, onde que tá a Realeza? Norte?
Ali, depois do Espírito Santo, passou de de Baixo Guandu, ali pra frente.
Ah, pra região de Baixo Guandu.
Segue adiante.
Já fui até Baixo Guandu.
Fui até aí Baixo Guandu. Aí vai embora, de não, trem, foi... de trem.
Inclusive. Esse povo é viajado, né, Lari?
Pois é, viajado.
Vai de trem.
Um dia serei assim.
É, um dia a gente chega lá.
Ó, vamos continuar aqui. Lembrando os nossos ouvintes que hoje é dia de lançamento. Revista nova aqui no nosso acervo de revistas, né, Veri? Revista da Sheilinha, Lar do Oscilar. Sheilinha, você quer falar um pouquinho sobre sua revista?
Ai, gente, eu tô tão emocionado com essa revista.
Tem tanta coisa boa aí. Não. Eu tive a alegria de fazer a revisão aí, né? A revisão, porque a gente tem dois tipos de revisões, né? Uma é ortográfica. E a outra revisão que é a gente analisa os princípios que são colocados. E a gente tem... vamos ver se eu lembro aqui, Sheila, mas...
Fala, pastor.
Quando você trabalha sobre dos traumas, né? Aquilo que a gente herda, aquilo que está... Porque a gente vem por um casamento com a nossa história, com aquilo... Né? É a criança que cresceu.
Está no chipzinho.
Exatamente. Muitas coisas não foram trabalhadas, não foram aprendidas. A gente não se confrontou, né, com os erros, a gente não foi ensinado. A gente está conversando sobre isso hoje. E a gente leva, e isso causa desarmonia. Né?
Sim.
Outro tema que eu acho que foi, para mim, particularmente muito significativo, que é um grande desafio de perdoar. Né? E a gente tem os mitos do perdão. Né? A gente já conversou algumas vezes aqui na rádio, que é não esquecer. Né? Ou a gente acha que quem perdoa esquece, né? Que isso é um mito. A gente acha que perdoar é resgatar o relacionamento do jeito que ele era antes. Né? Então, são temas que eu tenho certeza que vão contribuir. E hoje eu estava gravando uma entrevista sobre o conteúdo da revista, e aí alguém me perguntou assim, para quem é a revista? Né? E eu digo, né, Sheila, que a revista é para quem quer casar, né? Para quem está casado de novinho, para quem está casado há mais de uma semana ou mais de alguns meses. Né? Então...
Exatamente. A revista, eu costumo dizer, que eu, né, tenho falado hoje, que a revista é para todo mundo que deseja transformar sua casa num lar de verdade.
Legal.
Né? Bom, são 8 capítulos essa revista. E aqui tem teste, tem atividade para você fazer, tem coisas para você refletir. É um estudo mesmo, né, pastor? Não é uma coisa assim para você... Ah, eu li. Não. O nosso objetivo, o objetivo da escola bíblica é que você estude. Por isso que nós chamamos de guia de estudo, né?
E tem a videoaula, né?
Sim, claro. E aqui no final, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha aqui, aqui. Eu tô falando aqui porque tem gente que tá no YouTube e tá vendo, né? Mas se você não tiver, vendo, você vai me ouvindo aqui. Mas no final de cada capítulo, para quem tá no YouTube, tá vendo que tem ali um QR Code para você, né, colocar ali a câmera do seu celular e você vai para as videoaulas. Tá vendo essa fotinha aqui, gente? Sou eu mesma. Você que não me conhecia, sou eu mesmo, Sheilinha aqui, ó. E aqui tá falando, você quer saber mais sobre esse assunto? Assista a videoaula. Então, o que que é essa videoaula? É sobre o capítulo, só que com muito mais informações, com muito mais conteúdo. Porque às vezes a gente não consegue... E mesmo assim a gente não consegue falar tudo, né, pastor?
Aí vai para a Escola Bíblica.
Aí, muito bem.
Aí vai para a Escola Bíblica.
Exatamente.
Tem mais alguma coisa para dizer.
E o pessoal está digitando lar aqui.
É para digitar muito, porque é hoje, tá fresquinho, acabou de sair do forno.
Ó, o psicopedagogo do Salvador já mandou aqui lar. L-A-R, a palavrinha.
Isso, L-A-R, né? Lar.
Tem muita gente mandando aqui, é o David.
Manda mesmo.
E mais, só para citar alguns aqui, ó.
Tudo no WhatsApp?
Ana Paula.
Tudo no WhatsApp, tá mandando? Isso, porque não adianta mandar no YouTube, tem que mandar no WhatsApp. Posso dar um número?
E não manda áudio também, não. Digita o textinho.
Não, fica à vontade.
Então, olha só, o número é operadora 12, é lá no WhatsApp, tá, gente? 981510081. Digita Lar. Tá bom? E aí você vai falar com eles, eles vão te mandar o link, você vai fazer a inscrição e você vai receber aí na sua casa sem custo algum, porque os nossos anjos da esperança já presentearam você. E, gente, isso aqui, se você tem aí, você pode pedir pra você e pedir, depois indicar pra amigos, porque como o pastor disse, isso aqui é um estudo que eu tenho certeza que vai mudar a sua família.
Pra você que quer lariar, é só digitar lar.
Isso mesmo. Isso. Chovendo aqui, não na chuva na panorâmica aqui, não. É chuva no WhatsApp, ó. Lá.
Isso,
muita gente
tem que mandando. Chover lá.
Lembra, Larissa?
Já manda para os amigos também.
Larissa, o WhatsApp?
012981510081. Esse é o nosso número aqui para você mandar o seu pedido aí da revista.
Gostando, eu não tô dando conta aqui não,
viu? Bem,
Laís vai ter trabalho, velho. Ó, continuando aqui, Sheilinha. Será que um trauma não resolvido ou um trauma mal resolvido pode acabar virando um problemão, assim, um comportamento de repente repetitivo e a pessoa não perceber também?
Ah, com certeza. Inclusive, eu falo sobre isso na revista, né? Esses traumas que vão vindo. E por que surgem traumas? Porque nós vemos, às vezes, muitas vezes, de famílias disfuncionais que não nos deram aquilo que nós esperávamos, ou até mais, né? Aquilo que precisávamos na infância. Então, o que é um trauma, né? Os traumas, gente, eles são processados e eles... Aliás, os traumas não processados, eles ficam estagnados aqui no nosso inconsciente. E aí, o que acontece? A pessoa, ela tenta enterrar o passado, né, pastor? Ela tenta enterrar o passado, mas sempre vai ter alguém que vai dar uma pontadinha. Assim, sabe colocar o dedinho na ferida? Que a gente chama de gatilho. É quando alguém põe o dedinho na sua ferida. E aí, quando
às vezes
a pessoa...
você não tem nem consciência do que está acontecendo.
Exatamente. E as pessoas, às vezes, estão colocando um dedinho aí na sua ferida e aí você explode. Você acaba tendo comportamentos que não gostaria e nem deveria. E tudo isso porque o trauma não foi resolvido. Posso contar um casinho aqui rapidinho?
Deve. A questão antes do seu...
Pode falar.
Do seu exemplo é... Por que eu estou reagindo do jeito que eu estou reagindo, né?
Por quê?
Às vezes eu não tenho nem consciência que foi um trauma gerado em algum momento da minha vida.
Exatamente. E sabe por que eu fui estudar, né? É uma das minhas especializações ali de traumas da infância na fase adulta. Sabe por quê, pastor? Porque, assim, não adianta você tratar o casamento sem você entender a raiz. Então, assim, o casamento tá tendo ali o mesmo problema. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Sheila, mas ela ou ele fala que vai mudar. Melhora um mês, depois volta tudo. Porque às vezes a pessoa ainda não trouxe do inconsciente para o consciente aquilo que realmente precisa mudar. E aí vem a historinha que eu queria contar para você. Não é uma historinha, né? Super verdade, isso aconteceu já lá no consultório. Eu tinha um caso de um casal jovem ainda, que eles estavam tendo problemas, porque assim, ela cresceu numa família totalmente com a pedagogia do grito. Conhece a pedagogia do grito, Veri? Conhece a pedagogia? A mãe gritava, o pai gritava, era bagunça aquela família e tal.
Já vi muito isso de perto.
E ele não, sabe? Filhinho único... Família quietinha, família pequena, sabe? As pessoas... ela falava assim, Sheila, chega até me irritar, porque eles falam até assim, sabe? Com cuidado. Mas ela não, ela cresceu naquele tipo de família. E aí, o que aconteceu? Ela cresceu numa família, assim, toda escandalosa, como ela mesma dizia, e ele ali, tá? Só que o fato dela falar, mesmo ela crescendo numa família assim, então, como que ela falava? Ela falava alto... Ela, qualquer coisa, ela já explodia. Só que olha que interessante, pastor. Uma vez ele se irritou com ela e ele gritou com ela. E quando ele gritou com ela, ela disse que foi a primeira vez que ele gritou. Quando ele gritou com ela, os olhos dela encheram de lágrimas. E ela teve uma crise de choro. E isso abalou o casamento de uma forma que eles foram para o consultório buscar terapia. E sabe o que ele dizia pra ela no consultório? Ele dizia assim, mas peraí, você grita o dia inteiro nessa casa. Tua mãe grita, teu pai grita, todo mundo grita. Agora o dia que eu tô nervoso e eu dei um grito, você tá me tratando assim? O que vocês acham que aconteceu ali, gente? Olha o gatilhinho. Ela não percebia isso. Mas quando, aí depois, conversando, a sessão e tal, olha a frase dela, pastor. Ela disse assim, sabe, Sheila, eu sei que a minha família é barulhenta. Mas eu nunca esperava um grito dele, porque o dia que ele gritou comigo, eu lembrei do meu pai gritando comigo.
E aquilo fere, né?
E aquilo feriu.
Uhum, uhum.
Entende a diferença disso? Então, quando a gente fala, né? Quando a Lari perguntou ali, né? Os traumas não resolvidos, eles vão virar comportamentos repetitivos? Sim, ela repetia um comportamento e ela não compreendia isso. E a pessoa não percebia. Mas depois, os gatilhos vieram e ela teve um problema nos relacionamentos.
A tendência é a gente normalizar isso, né? E diante desse cenário, quero restaurar aqui, quero colocar aqui um texto que está no Salmo 147, verso 3, que o Senhor sara aqueles que têm o coração quebrantado, ele expensa as feridas.
Ai, eu amo esse verso.
É tão, né? Então, assim, se você tem aí, né? Algo que machucou, algo que feriu, né? Que você tenha percepção. A nossa pergunta é: você consegue perceber esses vícios que vão, né, sendo normalizados às vezes, uhum, e que podem machucar em determinado momento?
Uhum.
E aí eu cito aqui, Sheila, um texto de Ellen White sobre este. Nós acreditamos aí que Ellen White, né, foi inspirada, e ela diz assim: as experiências não tratadas moldam o caráter.
Uhum.
Então, aquilo, esses traumas que vão ficando, se eu não trato, se eu não trabalho, né? E a gente falou lá no começo, por que é tão difícil? Porque é difícil se confrontar, né? É difícil aquela criança, né, que foi machucada com um grito agora, porque era machucada pelo grito, uhum, mas foi normalizando, voltar aquela criança e olhar e dizer assim: não é essa vida que eu quero, né?
Uhum.
Não é essa vida que eu levo. Lá em casa a gente tem um hábito assim, né? De que quando algo é dito, né? Não que seja descontrolado, não é nosso, mas algo que é dito assim, faltou um pouquinho mais de tempero, né?
Uhum.
Né? A palavra temperada. Palavra, o tempero bem gostosinho, a gente diz assim: vou te dar oportunidade para falar isso de novo. Né?
É um combinado de vocês.
É um combinado.
Bom, eu gosto de combinados.
É um combinado. Vou te dar oportunidade para falar isso de novo.
Uhum.
Aí você percebe.
Você fica em alerta.
Mesmo que você diga assim: não, mas eu não quis. Não, mas não é sobre isso. Não, não é justificar. Vou refazer a frase.
Uhum.
Vou refazer a frase. Olha. Sabe?
Uhum.
Porque dessa maneira você não vai trazendo concessões, né? Algo negativo que possa ferir e reportar algo que não foi tratado lá atrás.
Por falar em coisas não tratadas lá atrás, a gente está falando, o pastor começou a falar também, né? A gente entrou nessa área, que é a área do cristão, né? Do crente, do servo de Deus, a pessoa que anda no serviço, vive no serviço. E é possível estar nesse já nessa categoria, vamos dizer assim, né, de servo, e ainda ter coisas não tratadas? Eu gostaria que vocês conversassem sobre isso.
Com certeza.
Mais do que...
deixa eu só falar um negócio antes de você falar.
Fala,
e, assim, e tem gente que lê a Bíblia todo dia,
uhum,
que vai na igreja, uhum, que canta, que é líder.
Uhum. Que auxilia.
Que auxilia.
As pessoas.
E às vezes não tratou e tem um comportamento inadequado com esposa e com filhos.
Sim.
Né? Então é possível? É possível.
A vida espiritual não isenta a pessoa de ter feridas emocionais. É. Né?
Não, e também de maus comportamentos, sabe, Sheila?
Sim.
Eu estou enfatizando a questão mais do mau comportamento aqui.
É.
Né? Não deveria? Não.
Não deveria.
Porque a palavra...
E apesar de estar lidando com a palavra, não está de olhos abertos para essas questões que envolvem a própria vida.
Exato. Não, e outra coisa, velho. Normalmente eu vou para a Bíblia, eu levo os meus conceitos aqui, eu quero adequar meus conceitos. Não o contrário. Não que a Bíblia diga para mim. Uhum. Porque se não está havendo mudança no comportamento, tem alguma coisa errada no meu relacionamento.
Ô, pastor, e você concorda comigo que existem muitas pessoas que elas têm uma vida ativa na igreja e aí elas acabam se escondendo atrás disso para compensar, e que isso a gente pode chamar de um vício oculto?
Com certeza, com certeza. E a gente vê que... ele se protege e ele acha que esse zelo,
uhum,
né, está sendo uma coisa boa. E ele acha que tá certo também.
Sim.
Ele acha que tá certo. Eu li isso hoje, né? É que o fariseu, dentro do contexto bíblico, ele achava que agia correto. Uhum. Ele achava que tava...
Uhum.
E ele era extremamente seletivo, agressivo, né? Ele era... selecionava, esse está salvo, esse está perdido. Uhum. O comportamento, e ele acha que está certo.
E, né? Ele era um líder que exercia influência.
Era líder, sobre a comunidade. Então a gente pode sim, Sheila, infelizmente, usar a aparência, porque a gente muitas vezes está mais preocupado com ar de piedade,
sim,
do que a confrontação para a transformação.
Exatamente. Né?
Então, isso é triste, né? Mas é para a gente pensar.
É claro.
Se você levanta a voz, né, Sheila? Se você levanta a voz, se você maltrata sua esposa, se você maltrata seu filho... Querido, não estou falando de correção para o filho, correção amorosa, direcional. Não, estou falando de descontrole. Se você deprecia, você não está agindo como alguém... que tem Jesus, então você tem que pensar nisso. Agora eu quero resgatar o que você ia trabalhar aí, eu queria que você falasse, que é a questão das feridas, porque alguns podem servir, podem até aparentar, mas estão feridos, machucados pela vida.
4 minutos para você tratar nossas feridas.
Não, gente, em 4 minutos Larissa eu não consigo tratar suas feridas. Mas deixa eu... Yes. Oi, o Veri não é meu amigo, não, gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Em 4 minutos eu não trato suas feridas. Mas você pode ter essa revista e existe aqui um capítulo inteiro falando sobre feridas que nós herdamos das nossas famílias, certo? E sabe uma coisa que eu fiz aqui e eu amei? Porque assim, eu escrevi isso aqui e o pessoal fez o jeitinho que Sheilinha pensou. Olha um testezinho aqui, ó, Veri. Lá na página 30, olha aí.
30.
Na página 30 tem um teste. Será que eu tenho uma família? Será que eu vim de uma família disfuncional? Será que eu tenho uma família disfuncional? Sheilinha colocou um teste aqui pra você. E no outro capítulo, no próximo capítulo, eu falo na página 38... sobre as 5 feridas da infância. Então, se você fala assim, será que eu tenho? Eu coloquei aqui padrões de comportamento que fazem você.
As cinco feridas
da infância são o abandono, a traição, a injustiça, a rejeição e a humilhação. São 5 feridas. E assim, pastor, quem não trata, o senhor sabe disso, quem não trata essas feridas, isso vai sangrar no seu casamento. E às vezes os vícios ocultos que a gente está tratando aqui, eles estão embasados nessas feridas.
Por exemplo, quando fala do abandono ali, não significa às vezes que, em alguns casos, que o pai foi embora, a mãe foi embora, mas às vezes o abandono é ficar em segundo plano, uhum, do cenário.
Ou maus tratos, né? Maus tratos. Tem gente que, assim, tiveram pais emocionalmente ausentes, né? Então, quantos filhos...
Pais agressivos. Violentos.
Quantos filhos de pais órfãos existem, aliás? Não, tá certo.
É isso.
Filhos de pais órfãos, né? E os pais estão vivos ali, mas são órfãos ali. Então, assim, tem muita coisa que eu trato aqui nessa revista.
Órfãos de pais vivos.
É isso que eu ia falar. Órfãos de pais vivos. Queridos, tem muita coisa pra tratar. E eu queria dizer pra você que é presente. Foi feito com muito carinho, mas também foi feito com muita oração. De tantas histórias que eu escuto suas lá, que você vai lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, já começa a seguir, @casaisemterapia. Tantas coisas que você manda aqui no WhatsApp, eu consegui responder aqui pra você. Gastei meus 4 minutos?
Ainda tem 1 minuto, mas eu quero parabenizar
lariar,
o pessoal.
Lariar, vamos lariar.
Parabenizar o pessoal que tá mandando aqui, ó, lar.
Lar.
L-A-R. Falei um lar diferente do meu, da minha terra, da minha
como
área.
É que diz,
né? Eu falei lar, lar,
lar.
Lar.
Eu falo lar.
É lar.
E quem fala lar?
Lar.
Você fala lar? Eu falo lar.
Lar,
gente,
né?
Gente, você tem um lar.
O gaúcho fala porta. Lar.
Dependendo da região do Brasil, escreva lar.
Isso.
É, L-A-R.
L-A-R.
Lar. Lar.
Eu falo lar. Não, eu falo lar porque eu falo porta, tá, gente?
Aí, ó. Fala o WhatsApp, pastor. O pessoal manda lá.
12981 12981-51-0081.
Fala de novo.
12981-51-0081.
Isso, manda lá. Você vai receber o link aí, tá? O pessoal tá recebendo o link aí, muitos links já foram, mas queremos mandar mais.
Muito mais.
Né? Querida Sheila Lima, suas palavras finais em 30 segundos.
Quero te agradecer pela sua audiência, por você estar aqui todos os dias conosco, agradecer por mais esse programa aqui, Larissa sempre trazendo temas tão importantes para nós, e dizer que eu desejo de coração que você transforme a sua casa um lar, em lar, onde esse lar você possa sentir tranquilidade, paz, e que faça de Jesus o centro da sua casa. Que Deus abençoe você. Eu te espero aqui todos os dias, às 9 às 16 horas, e lá no meu Instagram, @casaisemterapia. Beijos da Sheilinha.
Isso, completo. Você também tem 30 segundos.
Eu quero ver as minhas faltas, os meus erros, as minhas falhas, os meus traumas, para crescer na graça do Senhor.
Amém.
Peça isso, ele vai transformar.
Nós não teremos 30 segundos, Larissa.
Não, mas tá tudo bem, velho. Não tem problema, não. A gente volta amanhã.
Amanhã, se Deus quiser, mais um tema.
A gente volta com ele, hein?
Quem?
Professor Altemir Farinha.
Aê!
Começo de ano, o pessoal quer saber como cuidar do dinheiro, velho.
Quer mesmo, quer mesmo. Até amanhã.
Até amanhã.
A minha casa é gentil.